do prefeito, representantes das instituições de segurança pública e da Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa busca fortalecer o diálogo com as famílias, orientar a comunidade escolar e promover um ambiente cada vez mais seguro, acolhedor e preparado para prevenir situações de violência. De Chapuri, Josane Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josene. Agora são 11 horas e 34 minutos. Olha, vamos com o Ivan de Carvalho trazendo informações ao vivo. Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quarta-feira. É, quem vai contar para a gente agora os detalhes é ele, Ivan de Carvalho. Bom dia, Ivan.
Damião, bom dia, ouvintes do programa. Gente, debate em todo o estado do... Realmente aí já nas páginas sociais, aí nos sites, né? Agora nós temos informações... Né, com quem realmente fez parte do sistema dessa aeronave de pequeno porte saindo de Jordão sentido a Tarauacá com 6 tripulantes. É, falamos agora há pouco com o sargento Francinei Batista, ele que esteve acompanhando, fazendo parte da equipe, e vai dar detalhes para a gente de como foi realmente a mobilização e o apoio dado para o município de Jordão. É isso mesmo, comandante?
É, o Minuano decolou de Jordão a Tarauacá, ao comando do comandante Edson, 6 passageiros. E aí, com 20 minutos de voo, ele apresentou o pânico no motor, o motor parou. Aí ele retornou, entendeu? Achando que daria para ser mais fácil retornar para Jordão, né? Então ele planou aí o tanto que foi possível e fez um pouso forçado numa praia aqui no Seringal Duas Nações. Mas graças a Deus, as vítimas, 6 vítimas, não teve vítima fatal, pequenas escoriações em algumas vítimas, tá bom? Que já foram todas já resgatadas. As vítimas, 4 pessoas que moram no Jordão e 2 passageiros que não residem no Jordão.
De tudo que foi feito, dando assistência, portanto, aí a esses passageiros que voltariam, né? Uns para a cidade de Tarauacá, né, e outros iriam, né, a resolver negócios, o transporte, ou seja, o percurso foi depois da aeronave.
Ivan, dá uma... Vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui o sinal por enquanto, porque está dando tá picotando a ligação. Então tá aí. O Ivan de Carvalho trouxe a informação para a gente a respeito deste avião que caiu na manhã desta quinta-feira, mas, graças a Deus, as pessoas foram resgatadas com vida, vida que segue, prejuízos materiais. Importante é que está todo mundo bem. Vamos seguir aqui porque agora são 11 horas e 37 minutos. Solta a vinheta, Márcio Alberto.
Gente em debate, segurança.
Preso no Acre, homem que matou e enterrou esposa no Pará há quase 20 anos. Quem conta pra gente é ela, Thaís Caroline.
Depois de quase 20 anos foragido, um homem de 55 anos condenado por matar e ocultar o corpo da própria esposa no estado do Pará, foi preso pela Polícia Civil do Acre, no município de Plácido de Castro. A prisão foi realizada por meio de uma força-tarefa integrada entre as polícias civis do Acre e do Pará. Segundo as investigações, o homem identificado pelas iniciais ARC assassinou a esposa e enterrou o corpo dentro de uma residência onde o casal morava com o filho menor. Na época do crime, ele alegava que a mulher havia abandonado a família de forma voluntária. A versão foi mantida por anos, até que o imóvel foi vendido e o novo proprietário encontrou restos mortais no terreno. A descoberta levou ao avanço das investigações e à condenação do suspeito. Mesmo após a sentença judicial, o homem conseguiu fugir e permaneceu escondido por quase 2 décadas. De acordo com a Polícia Civil, ele passou a viver de forma discreta no município de Plácido de Castro, no Acre, onde acabou localizado por equipes do Departamento da Polícia Civil da capital e interior. As autoridades destacaram que a prisão representa o encerramento de um longo período de impunidade e reforça o compromisso das forças de segurança na elucidação de crimes graves. O investigado já está à disposição da justiça para o cumprimento da pena. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E agora nós vamos para o Vale do Juruá, porque João Carlos Costa conversou com o capitão do 8º Batalhão da Polícia Militar de lá e fez um levantamento das últimas ocorrências da área policial do município.
Em Serra Madureira, trazemos informações a respeito das últimas ocorrências registradas no município de Serra Madureira, com o capitão Fábio Diniz, que destaca mais informações sobre as devidas ocorrências.
Portanto, nós tivemos um serviço também tranquilo, tivemos uma ocorrência de via de fato, em que indivíduos estavam trocando agressões, polícia militar foi acionada, essa ocorrência tem como referência o bairro Bosque, todos os indivíduos foram presos em flagrante delito em razão disso. Tivemos também uma ocorrência de violência doméstica, que foi feita a prisão do infrator por crime de ameaça, e esse infrator foi conduzido à delegacia. E também tivemos uma perturbação cego dentro do ambiente de violência doméstica nessa mesma ocorrência. Então, nós tivemos basicamente essas ocorrências em Serra Madureira, não tivemos ocorrência em Santa Rosa e nem em Manoel Urbano. Então, basicamente, esses fatos, agradecer o trabalho da equipe, serviço, pelo compromisso, excelência. Infelizmente, nós tivemos aquela situação bem triste em Rio Branco, a morte lá dos profissionais de educação e algumas outras pessoas que foram feridas. O Polícia Militar imediatamente criou um protocolo de reforço no policiamento escolar. A gente lamenta muito o que aconteceu. Presta solidariedade a todos os profissionais da educação.
De Serra Madureira, do setor de jornalismo, João Carlos Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11:40. Uma ação integrada da Polícia Civil prendeu suspeitos de envolvimento em roubos e homicídio em Cruzeiro do Sul. A operação foi realizada por equipes do Núcleo de Investigação Criminal e outras especializadas. Gladys Albano.
Segundo o delegado Everton Carvalho, o principal alvo já havia fugido de outras duas ações. Após investigação, os agentes localizaram o endereço onde ele estava escondido no bairro Cruzeirão.
Indivíduos bastante ativos na organização criminosa, responsável por vários roubos que ocorreram aqui no município, na Bemol, responsável pelo roubo que aconteceu também na GEMAC, pela situação também que aconteceu na Ronda, aqui no município de Cruzeiro do Sul. Era um ponto focal na qual estava se concentrando os roubos.
Segundo o delegado Everton Carvalho, o principal alvo já havia fugido de outras duas ações. Após investigação, os agentes localizaram o endereço onde ele estava escondido no bairro Cruzeirão.
Ele estava ali, por último, homiciado no bairro Cruzeirão, ali próximo, ali à ladeira do Cruzeirão, próximo à casa de pessoas que exercem certa posição social aqui no município de Cruzeiro do Sul. Feito esse levantamento, foi possível fazer essa captura.
Durante a abordagem, um segundo suspeito que fazia vigilância do local também foi detido. Na casa, os policiais encontraram arma e droga.
Da chegada na polícia, ele tinha um soldado ali, um cara que estava fazendo a guarda dele. A gente conseguiu render esse rapaz também apreendido em flagrante, que além dos mandados que pesavam em seu desfavor de prisão preventiva por homicídio e por organização criminosa, dentro da casa ainda foi possível encontrar arma e droga.
De acordo com a investigação, o suspeito é apontado como responsável por coordenar roubos em estabelecimentos comerciais da cidade.
Estabelecimentos comerciais que não aderiram à situação da caixinha, né, que alguns comerciantes acabam sendo submetidos a isso e sofrendo esse tipo de extorsão. Então ele concentrava e coordenava essas ações no sentido de autorizar indivíduos a fazer os crimes nesses, bem como realizar pessoalmente atos na qual visava, né, esses crimes patrimoniais.
Ao todo, 3 pessoas foram presas, 2 mandados são por homicídio e 1 por organização criminosa. De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
11:43, no Acre, 11:43.
É, e uma fatalidade quase termina em morte, né, Damião? Uma caçada terminou com um disparo, que aconteceu um disparo acidental e terminou com um homem ferido lá em Capixaba. Thaís Caroline vai trazer essa informação pra gente.
Um acidente durante uma caçada deixou um homem ferido na zona rural de Capixaba, no interior do Acre. O caso aconteceu no ramal da Sementeira. A vítima foi identificada como Moisés Ferreira de Lemos, de 44 anos. Segundo informações de familiares, ele estava estava em uma área de mata aguardando caça quando sofreu um disparo acidental de espingarda. De acordo com o relato, Moisés estava sentado em um toco de castanheira e acabou escorregando. Neste momento, a arma disparou. O tiro atingiu a mão direita da vítima, provocando uma laceração e também alcançou a região do abdômen. Mesmo ferido, Moisés conseguiu sair da mata e pedir ajuda ao filho, já próximo da residência da família. Moradores da comunidade auxiliaram no resgate e colocaram a vítima em um carro de pequeno porte que seguiu até a entrada do ramal. No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, interceptou o veículo e iniciou os primeiros atendimentos. Após a avaliação médica, o colono foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo os profissionais de saúde, ele deu entrada em estado de saúde estável, mas o quadro clínico ainda inspira cuidados. Ao chegar à unidade hospitalar, Moisés foi levado diretamente ao centro cirúrgico para procedimentos de emergência. O caso deverá ser registrado e investigado pela Polícia Civil de Capixaba. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E uma operação deflagrada pela Polícia Militar resultou na prisão de os envolvidos em tráfico de drogas lá na BR-364, em Tarauacá.
Uma ação do 7º Batalhão da Polícia Militar do Acre resultou na prisão de um homem por suspeita de tráfico de drogas durante a Operação Barreira, realizada na BR-364, em Tarauacá. Segundo a Polícia Militar, os policiais perceberam um indivíduo em atitude suspeita às margens da rodovia, ao lado de uma motocicleta, e ao notar a aproximação da guarnição, o homem tentou se afastar, levantando suspeitas. Durante a abordagem, os militares identificaram contradições nas informações repassadas pelo suspeito e, com apoio do canil da corporação, encontraram uma substância análoga à maconha dentro de uma bolsa na motocicleta. Ainda de acordo com a PM, o suspeito assumiu ser proprietário da droga e a equipe também constatou que a motocicleta pertence a outra pessoa, havendo indícios de irregularidade quanto à origem do veículo que foi apreendido. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, juntamente com a droga e a motocicleta. A operação foi comandada pelo sargento PM Júlio César, que destacou a importância da fiscalização nas rodovias para o combate ao tráfico de drogas e fortalecimento da segurança pública no município. De Tarauacá, Rosa Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Vocês lembram que no início da semana o nosso correspondente Josenil Oliveira trouxe aqui um problema, né, uma questão que foi levantada sobre alguns moradores ali de Chapuri que têm feito saltos da ponte ali que liga o primeiro e o segundo distrito de Chapuri, né, que liga o primeiro distrito à Sibéria? Pois é. Infelizmente, essa questão não foi resolvida, foi aconselhado e as pessoas não pararam de fazer essa prática, né? E aconteceu o seguinte, as forças de segurança precisaram intervir. Então, Chapuri acabou mobilizando aí as forças de segurança para impedir que essas pessoas continuem praticando esses saltos. E Josenil Oliveira traz agora as informações para a gente.
Desfarada, Damião e ouvintes, o que parece ser um momento de adrenalina e diversão para as redes sociais pode, na verdade, ser o último ato de uma tragédia. O Corpo de Bombeiros Militar de Chapuri, em conjunto com o Ministério Público e a Polícia Militar, acendeu um sinal de alerta vermelho sobre a prática perigosa de saltar da Ponte da Sibéria para as águas do Rio Acre. Em reunião estratégica recente, as autoridades discutiram medidas para frear o avanço dessa prática que tem ganhado força através de vídeos compartilhados na internet. O objetivo é claro, prevenir acidentes fatais antes que o pior aconteça. Muitas vezes quem salta confia apenas no que vê na superfície, mas os perigos reais estão ocultos pela opacidade do Rio Acre. Os especialistas destacaram alguns fatores críticos. A queda livre pode causar desmaios, fraturas na coluna e traumas internos antes mesmo de a pessoa atingir o fundo. Troncos, galhos, pedras e restos de materiais de construção ficam escondidos sob a água, agindo como armadilhas mortais. O fluxo do Rio Acre pode ser também implacável, arrastando até nadadores experientes para as áreas de difícil resgate. E a ponte é uma via de navegação. Um salto no momento errado pode resultar em colisões violentas com barcos que transitam pelo local. A influência das redes sociais tem impulsionado pessoas a buscarem likes através de comportamentos de risco. O Corpo de Bombeiros orienta que a população, especialmente pais irresponsáveis, monitorem e dialoguem com crianças e adolescentes sobre as consequências irreversíveis de um acidente desse tipo. Abre aspas. A prevenção continua sendo o melhor caminho. Um vídeo de poucos segundos não vale o risco de uma vida, fecha aspas, orientou o Corpo de Bombeiros Militar de Chapuri. As autoridades confirmaram que haverá um reforço na fiscalização e ações de conscientização no local também serão feitas. A Ponte da Sibéria é um símbolo de infraestrutura da região e deve ser utilizada para o tráfego seguro e não como plataforma de saltos recreativos. O Corpo de Bombeiros deixa o lembrete que, em caso de emergência, acionar imediatamente o número 193. Portanto, essas as nossas informações de hoje. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri. Josene Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 49 minutos. Muito obrigado, Josene. Olha só, vamos chamar agora a Thaís Carolina, porque caçada. Não? A outra matéria? Ah, o empresário. Empresário invade preferencial e colide com motociclista que sofre grave acidente, né? E um problema sério no tornozelo aqui na capital Rio Branco. Confira na reportagem de Thaís Caroline.
Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo um carro e uma moto no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Bartolomeu Dias, no bairro Bosque, em Rio Branco. A vítima foi identificada como o Diemerson da Silva Moura, de 27 anos. Segundo testemunhas, Diemerson seguia no sentido centro-bairro pela rua Quintino Bocaiúva em uma motocicleta modelo Titan de cor branca, quando teve a preferencial supostamente invadida por um veículo Hyundai de cor cinza, conduzido pelo empresário identificado como Badate. De acordo com os relatos, o motorista seguia no sentido contrário da via e tentava fazer uma conversão à esquerda para acessar a rua Bartolomeu Dias. Durante a manobra, ele não teria percebido a aproximação da motocicleta, provocando uma colisão praticamente frontal. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu uma grave laceração no tornozelo esquerdo. Após o acidente, o próprio motorista do carro prestou socorro à vítima e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local para realizar os primeiros atendimentos. Depois de ser imobilizado e estabilizado, Jameson foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O policiamento de trânsito esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e realizou os procedimentos de praxe. Após a conclusão da ocorrência, o veículo foi liberado e a motocicleta entregue aos familiares da vítima. Ainda no local do acidente, o empresário informou ter acionado o seguro do veículo, que deverá cobrir os danos causados na colisão. Ele também acompanhou o atendimento da vítima no pronto-socorro e se colocou à disposição para prestar assistência. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
E um homem foi preso em flagrante, suspeito de comercializar ilegalmente combustível, aliás, margem da BR-364, no município de Plácido de Castro. Jefferson Dourado traz para a gente os detalhes dessa apreensão.
A ação foi coordenada pela CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais, em conjunto com a Delegacia Geral do município. O suspeito estaria comercializando combustível ilegalmente nas proximidades da BR-364. Segundo a Polícia Civil, a operação foi desencadeada após denúncias anônimas que apontavam a existência de um ponto irregular de venda de combustíveis na região. As informações recebidas também reforçaram elementos já levantados em investigações anteriores conduzidas pela corporação. Durante a abordagem, os agentes confirmaram a prática ilegal e efetuaram a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação e a Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Pois é, não pode, o Brasil não permite esse tipo de coisa, combustível, né? Não pode. Aí a polícia está em cima para evitar esse tipo de comercialização de forma ilegal. Agora são 11 horas e 54 minutos. Gesparada, vamos fechar com os nossos ouvintes. Temos aí ouvintes, pois é, você que está na escuta do Gente Debate, é sempre bom contar com o carinho da sua audiência. É, nós temos aqui as pessoas que nos ouvem, olha, o Davi, motorista de aplicativo lá em Sena Madureira, a Dilossa está ouvindo também, né, Dilossa? O Joaquim Neto lá em Manaus, no Amazonas, é, ouvindo aqui o Gente Debate, ele escuta todos os dias, né, o Joaquim
Elias
Neto.
Elias Maia também nos ouve lá em Morada Ceará, Nova, no né? Ceará, sim, com certeza.
É, e aí falar de ouvintes Daniel fora do
sabe,
nosso estado.
Sabe de alguém que eu tenho sentido falta?
Quem?
Dog Jamaica. Dog Jamaica, meu filho, amanhã, por favor, nos mande uma mensagem, nos conte como é que você está, Dona Nega, a galera por aí, tá todo mundo bem?
Sabe por que o Dog não está mandando mensagem? Porque você não foi lá dar uma volta com ele na Bajola.
Ô, mas a gente ainda vai.
Ainda vai.
A promessa ainda está feita.
Pronto.
Essa promessa ainda está feita.
Provavelmente isso irá acontecer muito em breve, né? Muito em breve. Vamos torcer que aconteça em breve. Esse passeio lá, né? Olha, o convite foi feito. Há exemplo de outros convites que nós já tivemos aqui para ir.
Verdade. Né? Galera de Sena Madureira, né? Sempre fazendo convites.
Você já pensou, Márcio Alberto? Pois é. Vamos embora?
Vamos sim.
Vamos embora.
Obrigada a você que ficou com a gente em mais uma edição do Gente em Debate, pelo seu carinho, a sua audiência. E amanhã, se Deus quiser, tem mais, né, Damião?
Com certeza, amanhã a gente volta. Muito obrigado, Márcio Roberto, Jess Parada, Thaís Carolina, nossa equipe aqui. Um abraço, fica com Deus, porque com ele nós vamos, você vai ficar agora com o Lance Esportivo. Para você que segue com a programação partido aqui de Rio Branco, fica o Lance Esportivo. Para você que fica com a programação local, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial, você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor, no intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina, soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 1 minuto. Está chegando da Difusora M na Aldeia FM o Lance Esportivo. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2025. E a partir de agora, o Lance Esportivo está no ar. Você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12-2, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
PSG empata com Bayern em Munique, está na final da Champions. Corinthians busca empate no fim e segue sem derrota na Libertadores. Já o Fluminense empatou na Argentina e se complica na Libertadores, mas se o presidente não faz o gol, já estava fora. É, com um a menos, Cruzeiro empata no Chile. Pela Sul-Americana, Vasco vence o Audax de virada e mantém liderança. Nesse jogo, o Vasco fez os 3 gols. Botafogo vence com gol de Danilo e se garante no mata-mata da Sul-Americana. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o esporte do Brasil.
Às 12 horas, 3 minutos, o Corinthians somou mais um ponto na fase de grupos da Libertadores ao empatar em 1-1 com o Santa Fé na Colômbia. A partida realizada no estádio El Campín, O time de Fernando Diniz oscilou e viu o adversário abrir o marcador logo no início da etapa final. A reação corintiana veio nos minutos finais com o gol de Gustavo Henrique, que evitou o revés fora de casa. Apesar de ter interrompido a sequência de vitórias, o Timão segue invicto e no topo da tabela do grupo E. Nesse jogo aqui, terminou, o juiz apitou o final, aí o Hugo acho que fez uma gracinha, aí os caras do Santa Fé foram pra cima.
Uau!
Foram pra cima, até que o Fernando Diniz entrou em campo, abraçou o Hugo e levou. Levou, rapaz, levou, e aí tinha segurança, tinha jogador de reserva, tinha tudo, né, e muita confusão lá na Colômbia. E o Fluminense, hein, amargou mais um tropeço na Copa Libertadores nesta quarta-feira. Visita ao Independente Rivadavia, em Mendoza. O tricolor ficou no 1-1 e se complicou de vez no grupo C, estacionado na lanterna com apenas 2 pontos após 4 rodadas. O time carioca vê a classificação para o mata-mata cada vez mais distantes. A atuação no estádio Malvinas, da Argentina, foi novamente sofrível. O empate só veio no apagar das luzes no primeiro e único chute a gol da equipe. John Kennedy finalizou, a bola desviou em Guga e balançou as redes, embora o resultado tenha tirado os 100% de aproveitamento dos argentinos. Sensação do torneio, o Rivadavia segue isolado na liderança com 10 pontos. Já garantiu sua vaga antecipada nas oitavas de final. Com esse gol do John Kennedy, deu uma sobrevida ao Fluminense, porque vai fazer 2 partidas no Maracanã, né? Uma contra o Bolívar e tem que vencer por mais de 2 gols lá de diferença, porque lá tomou de 2-0.
Foi.
Né? E se fizer 3, quando for no confronto direto, ele fez 1 gol a mais. Né? E tem o Rivadavia. Mas para que o Fluminense brigue pela classificação, vai ter que vencer as duas.
Tem que vencer as duas.
E somar 8 pontos na classificação.
Procurar golear logo o Bolívar.
É. O Bolívar
fica
que
mais tranquilo.
Joga muito lá na altitude. Eles levaram para La Paz esse jogo, né, na ida. E agora no Maraca. O Elvis, alô Alberto, vamos Rio Branco 2027, ano de muitas vitórias e glórias aí, o Elvis.
Eu estou sabendo que Rio Branco vai fazer um timaço para 2027.
É?
Diz que vai botar para revolucionar o futebol acriano.
Tomara, estamos precisando porque está aí o exemplo aí do Maitá, né? Mais um ano.
Todos eles.
Na lanterna. Não, mas o Maitá, que é mais um ano na lanterna da Série D.
Só dinheiro e não inverte.
O Jefferson Dourado também está ligado conosco aqui pelo Instagram, dando o prazer da sua audiência.
Tá nervoso que o Flamengo joga hoje.
Ah, é? Mas o Flamengo tá classificado, tá tranquilo. É, lá em Medellín, né? Em duelo direto pela liderança, o Cruzeiro ficou no 0-0 com a Universidade Católica ontem na Claro Arena em Santiago. Resultado válido pela 4ª rodada da Copa Libertadores, mantém ambas as equipes com 7 pontos. Os chilenos levam a vantagem no saldo de gols e permanecem no topo da chave, enquanto a Raposa ocupa a 2ª colocação. O lance de maior lamentação para o time mineiro ocorreu aos 18 minutos do primeiro tempo, após um contra-ataque veloz. Caio Jorge aproveitou uma trombada, né, entre o goleiro Bernardo e a defesa adversária para ficar com o gol aberto. No entanto, mesmo com a meta desguarnecida, o atacante finalizou para fora, perdendo a chance de garantir a vitória. Né? Não pode, foi igual o Neymar, né?
Foi. Goleiro fora, chutou pra fora.
Pois é. É só acertar a casinha, né? Só acertar a casinha, tinha feito o gol, tá certo? E o Vasco e o Audax, hein, nesse jogo, o Vasco fez 3 gols. Como é que o zagueiro atrasa uma bola daquela, sem olhar, e pra dentro do gol, atrasa a bola, mas atrasa...
Tem pro lado, tem que recuar pro lado do gol, não pra dentro do gol.
Dentro do gol, o Vasco superou com um gol contra bizarro, logo no início da partida, e ganhou do Audax Italiano por 2-1 de virada na noite de ontem, no estádio Bicentenário de La Florida. Em La Florida, no Chile, pela quarta rodada da Conmebol Sul-Americana. O autor do gol da vitória, Matheus França, encerrou um jejum que durava mais de um ano, rapaz, sem fazer gol no Vasco desde agosto do ano passado. O atacante revelado no Flamengo havia marcado pela última vez no dia 2 de abril de 2025. Já passou de um ano, né? Quando defendia o Crystal Palace do Peru. Né? Então tá aí o jogador aí fazendo o único gol aí da vitória do Vasco da Gama. O Kedves está ligado conosco aqui também, dando o prazer da sua audiência no lance esportivo. E o Botafogo, hein? Venceu o Racing por 2-1 no Nilton Santos, mantendo a liderança isolada e a invencibilidade no grupo E da Sul-Americana. O gol da vitória foi marcado por Danilo, o principal atacante do time, é cotado para a Copa do Mundo na temporada. O volante já soma 13 participações em gols em 22 jogos, reafirmando seu papel determinante no esquema alvinegro. É isso mesmo. Horas mais 10 minutos da capital acriana, aqui o lance esportivo para vocês. É, passado a limpa aí então a Liberta e também a Sul-Americana, né?
Os brasileiros, só o Fluminense tá, mas os outros estão lá em cima, só o Fluminense tá engatinhando, né?
Fluminense que vai ter que decidir sua vida no Maracanã, né?
No Maracanã, contra o Bolívar, principalmente. Tem que golear o Bolívar para ficar numa boa.
E já tem uma campanha aí nos grupos, né, de WhatsApp, né, de Instagram da vida do Fluminense, já contra o Zubeldia. Campanha contra o Zubeldia.
Sempre sobra pro treinador.
agora tem 2 partidas para vencer dentro do Maracanã, né? Dentro do Maracanã tem que vencer as duas, não pode empatar. Tá igual o time do Santa Cruz aqui, que vai decidir domingo. Só a vitória interessa.
Só interessa.
Só a vitória interessa. Daqui a pouco nós estaremos, hein? O Santa Cruz Sub-15 aqui. E amanhã é dia dos atletas do fisiculturismo subir ao palco e mostrar suas performances, suas poses, né? E posições, posicionamento ali no palco exatamente da Livraria Pai, tá certo? Daqui a pouco tem matéria sobre isso também, porque agora é hora de
Futebol pelo Mundo.
E o Arsenal é o primeiro finalista da Champions League após uma fase de classificação perfeita. Isso aqui foi de ontem, não? Foi, né? Mas ontem nós tivemos foi o Atlético, o Paris Saint-Germain.
Foi.
E também
o Bayern.
O Bayern de Munique, jogo lá em Munique, né? E o jogo terminou no 1-1. Um para o PSG, que fez aos 3 minutos.
Foi.
3 minutos de jogo, quando eu liguei a TV já tinha perdido o primeiro gol.
E o Bayern já no final.
No final, nos acréscimos de 5 minutos. Nos acréscimos de 5 minutos, ele marcou aos 2,5.
Pois é. E pegou um sufoco danado o Bayern. Nunca tinha visto um jogo do Bayern tão ruim como aconteceu ontem.
E a Daniele traz aí as novidades dessa Champions League.
Não foi aquela enxurrada de gols como no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões entre PSG e Bayern de Munique, na ocasião 5-4 para os franceses. Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain ficou no empate em 1-1 com o Bayern de Munique e avançou à final da Liga dos Campeões. O atacante Dembélé abriu o placar para os franceses logo no início da partida. e o centroavante Harry Kane igualou nos minutos finais. O detalhe é que o PSG até poderia ter vencido o jogo, mas o goleiro Neuer fez pelo menos 3 defesas importantíssimas no segundo tempo e evitou a derrota do Bayern de Munique. Agora, o PSG vai enfrentar na grande decisão o Arsenal, que eliminou o Atlético de Madrid. A final da Liga dos Campeões está marcada para o dia 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste. E essa é a terceira vez que o Paris Saint-Germain chega na final da Champions League e vai encarar um Arsenal que não chega há 20 anos. Agência Rádio Web com informações da Liga dos Campeões, Daniela Esperon.
Aí, a Daniela Esperon, no jogo que era esperado muitos gols.
E eu esperava, e eu falei ontem aqui, viu, que o Bayern não perdia, e no fim foi ridículo ontem, né? O time do PSG foi pra cima desde o início, logo do início fez o gol.
E aí depois ficou rodando a bola sem...
Foi,
sem...
só tocando. Zapa,
agora vamos cozinhar o galo.
Vamos, só gíria, cozinhando, né? E tocando a bola.
Lá capa, tá, né? E os dois goleiros ainda trabalharam, né? Ainda trabalharam bem, né? No jogo de ontem.
E agora vai ser em campo neutro, como a gente diz.
Campo neutro e país neutro, né?
País neutro.
Lá em Budapeste, na Hungria, né? Isso, então vai ser lá dia 30 para os acrianos aqui, 1 PM, né? E o Rodomilson Lucas, você conhece, Zé?
Ah, meu amigo Micharia, boa tarde, meu amigo.
Ele está dizendo, manda um alô aqui para nós, aqui estamos assistindo o seu programa
no Instagram.
Na rodoviária, né?
A transacriana que viaja para o Acre, para o Brasil.
Tá certo, na Rodoviária Internacional de Rio Branco, a galera lá dando o prazer da audiência aqui no Lance Esportivo desta quinta-feira, dia 7 de maio de 2025, né? 7/5/2026, rapaz, que 25, quer voltar um ano atrás, né? Aí não dá, né? Voltar um ano atrás aí, meu amigo, eu tinha só 60, agora eu já vou pra 62, aí não dá, né? Às 12:15, aqui é o Lance Esportivo para você. Vamos falar de fisiculturismo? É contigo, Jota Mello.
É amanhã o dia e a hora que você vai participar lá na Livraria Paim. E vamos trazer ele às 12:17, Alberto Casa.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar do 7º Campeonato de Fisiculturismo, porque será amanhã, aqui no centro da cidade, a partir das 16 horas, no auditório da Livraria Paim. Os atletas estão chegando, estão fazendo suas inscrições. Restam poucas vagas. E, logicamente, que nessa competição pode se inscrever até momentos antes da pintura. Por isso, tem aqueles retardatários que só deixam para o dia. O certo é que o Campeonato Acreano de Fisiculturismo acontece nesta sexta-feira. Erivaldo Gadelha, presidente da federação e coordenador do campeonato, fala a respeito dessa situação. Boa tarde.
Boa tarde a todos aí. Mais uma vez, vindo anunciar aqui o 7º Campeonato Acreano de Fisiculturismo, né? É uma honra pra gente. E estamos aí para ensinar qualquer um que tenha interesse de subir no campeonato, só me procurar. A gente ensina, ajuda, faz o que pode para ajudar os atletas. Nosso campeonato, ele é feito exclusivamente para atletas. Então, a gente tá aí, só me procurar no 68-999-78-2143. É o WhatsApp. E os ingressos estão esgotando, a gente ainda tem alguns para vender, tá? R$60 o valor. Nos procurem sexta-feira, né? 18 horas, os atletas vão começar a subir no palco da Livraria Paim, ali no centro.
Depois da pintura, sobe ao palco e aí vai mostrar sua performance.
Cada um vai mostrar seu corpo, né? E é você contra você mesmo. O atleta do lado, ele tá lá no corpo dele, você no seu. E cada ano você tem que se superar. Não é um embate um contra um, né? A categoria de fisiculturismo, ela é bem unida. A gente, todos os atletas ajudam um outro. É bem legal. E estamos aí, esperando vocês lá sexta-feira, todos convidados.
Depois do evento, todo mundo corre pra pizzaria?
Vamos tentar terminar o mais cedo possível para comer aquela pizza, encher a barriga, né? De açaí, o acreano gosta de açaí, pizza, hambúrguer. E vamos lá, vamos brincar. Vai ser maravilhoso. Todos convidados. Boa tarde.
Aí, portanto, esse é Erivaldo Gadelha, presidente da Federação Acreana de Fisiculturismo, 2 dias faltando apenas para o início da competição. O restante desta quinta-feira e a sexta já é aquele posicionamento, porque às 16 horas tem a pintura dos atletas e às 18 eles começam a subir no palco, para que os juízes possam avaliar suas performances. Tem gente que vai participar pela primeira vez. Fica um pouco nervoso, lógico, que dá aquele friozinho na barriga, mas na hora que sobe ao palco, tudo vai ficando normalmente. O certo é que o fisiculturismo do Acre está ganhando grandes proporções. Este já é o 7º campeonato da modalidade. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Zezinho Melo, quando o Erivaldo falou aí que é o presidente e o coordenador da competição, vamos encher a barriga, me lembrei daquele sopão.
Ah, o sopão.
Sopão enche o bucho.
Enche o bucho.
Era, né?
O famoso sopão do ex-governador Romildo Magalhães.
É, do saudoso governador Romildo Magalhães, que já partiu dessa para melhor. Mas é isso mesmo, viu? E, como eu disse ali, os invisíveis começam a aparecer hoje e amanhã.
É.
Né? Aqueles que estão ali com um moletom na academia e tudo mais para esconder a musculatura, mas amanhã eles vão ter que subir ao palco. E a pintura, Zezinho? Esse ano será de uma acriana, a acriana que vai pintar aí os atletas, e é igual a pintura de carro, com a pistola, viu? Com a pistola, bota a tinta, que é uma tinta especial para a pele, e vai passando a pistola. E aí, quando seca, o atleta já pode subir ao palco e pode mostrar, porque fica todo mundo da mesma cor. Tudo bronzeadinho.
Muito importante, né?
Então, amanhã, hein? A partir das 16 horas, aqui na Livraria Paim, no centro da cidade. Segmento da Difusora Criana, indo para a Livraria Escolar.
Floriano Peixoto com a Rio Grande do Sul.
Exatamente, tá aí. Mesmo na esquina, né? Na esquina. 12:20 na capital acriana. E o Campeonato Estadual Sub-20 terá 2 partidas hoje, né? A partir das 16 horas na Arena da Floresta. Hoje é Arena, hein? O Independência tenta recuperação no torneio e o São Francisco é um dos favoritos ao título.
E estreando, né?
Joga contra o Andirá, que jogou, empatou, né? Independência e a Semurbe. A Semurbe é que venceu, né? Independência perdeu, né? Abre a rodada, o Tricolor perdeu e o Santa Cruz e a Semurbe goleou o Vasco, né? O Tricolor perdeu para o Santa Cruz, já a Semurbe goleou o Vasco. O Independência terá a estreia do zagueiro colombiano Mina, mas não é aquele não, não é o Mina, velho Mina não. E do meia Cauã, eis o Maitá. Esse jogador está aqui, isso aqui está no PH Esporte, né? Na Semurbe, o técnico Raimundo Rocha vai manter a base do primeiro jogo do torneio. Eu vi lá no estádio, Zé, no jogo das meninas, né? É a Socorro, que eu apelidei ela de Filipão na época. É a técnica, né?
A técnica.
Da Semurbe. Ela que comanda aqui. Aí vai o Raimundo Rocha. Já o São Francisco tem aí o técnico Eric contra o Andirá. O São Francisco é um dos favoritos ao título e enfrenta o Andirá, segunda partida da programação. O goleiro Jarderson e o volante Zueirinha, ambos ex-Vasco, irão defender o São Francisco.
Os importados.
São 15, né?
É.
15 importados, né, na equipe do São Francisco. Vamos ver como é que vai se sair esse time. Se foi igual o Vasco da Gama esse ano, né?
Não, é.
Só era promessa e...
Só promessa.
Quando chegava na hora...
Mas eu acredito que deve vir melhor.
E o Andirá vai tentar a primeira vitória, né? No torneio, o técnico Cristiano Menezes não poderá contar com o meia JV expulso, né, no empate contra o Nauas na estreia. Nauas, entre aspas, é o time do Acre Esporte, que é o do Jesus.
Jesus.
É, foi a parceria que foi feita entre Nauas e Acre Esporte, a mesma coisa foi feita em Andirá e Santa Cruz. Santa Cruz vai com o time sub-17, né, que defende aí as cores do morcego. Então, hoje, a partir das 17 horas, a bola rola, das 16 horas, a bola rola na Arena da Floresta,
para mais uma rodada do Campeonato Acreano Sub-20 e a estreia do São Francisco. Vamos ver como é que esses jogadores do São Francisco vão se apresentar. Zuerini a gente conhece.
Já conhecemos.
Zagueiro. Jogou no principal.
A expectativa em torno de um bom time, né? Eu acredito que esses aí devem participar da equipe titular para o ano que vem, né? Com certeza.
Às 12 horas mais 23 minutos da aqui na, em Rio Branco, na sua difusora criana e na Aldeia FM, é o Lance Esportivo para você. Já vamos falar então do Campeonato Brasileiro Sub-15. Campeonato esse que o Santa Cruz vai jogar em casa no domingo às 15 horas, estádio Antônio Aquino Lopes, o Tonicão, contra a equipe do Fast de Manaus. Esse jogo para o Santa Cruz, somente a vitória interessa. E ganhando, ele estará classificado, passando para a próxima fase. Já que perdeu uma para o Porto Velho, empatou a outra contra o São Raimundo lá em Boa Vista e agora vai decidir em casa contra o Fast de Manaus. Jogo mais do que importante. O Paulo Roberto traz as notícias do Santa Cruz Sub-15.
Copa do Brasil Sub-15. Vamos trazer informações do jogão deste domingo às 15 horas, Tonicão, pela fase classificatória, terceira rodada, envolvendo as equipes do Santa Cruz e do Fast Clube do Amazonas. Hoje o Santa Cruz é o quarto colocado na chave com somente um ponto, um empate e uma derrota. Mas o time acreano tem amplas condições de chegar à segunda fase da competição nacional. Para tal, tem que vencer os amazonenses no domingo.